O processo de sucessão na liderança do maior partido na oposição em Angola registrou esta semana mais um capítulo, com o ato de formalização dos pré-candidatos que depositaram na Comissão de Mandatos a intenção de assumir a liderança da UNITA. São no total 5 candidatos, com destaque para a entrada pela primeira vez na corrida do atual vice-presidente Raul Danda, originário da província de Cabinda, que vai disputar a liderança do Galo Negro em igualdade de circunstâncias com o atual presidente da bancada parlamentar, Adalberto Costa Júnior, com o antigo cabo de guerra, o general Abílio Camalata Numa, com Alcides Sacala, diplomata de carreira e atual porta-voz de partido, e José Pedro Cachiungo, um jovem irreverente e um dos vice-presidentes da bancada parlamentar. Tido como uma das figuras presidenciáveis na liderança da UNITA, o antigo secretário-geral Paulo Cambagato ficou pela desistência, sem esclarecer as causas da sua decisão, mas colocando-se apenas na condição de militante e delegado ao Congresso. Entretanto, a Voz da América apurou de fontes bem informadas que a decisão de Lucamba Paulo Gato tem muito que ver com algumas manobras que estão a ser feitas para denigrir quer a sua imagem, como a do atual presidente da bancada parlamentar, Adalberto Costa Júnior. Estas manobras, segundo as mesmas fontes, são atribuídas a um certo grupo que se identifica com o candidato escolhido por Isaías Samakuva, no caso o deputado Alcides Sacala. O presidente cessante Isaías Samakuva já formalizou a sua posição de não mais concorrer à sua própria sucessão e prometeu não abandonar a vida política ativa. O Congresso que vai eleger o terceiro presidente da UNITA realiza-se entre os dias 13 e 15 de novembro próximo em Luanda e prevê introduzir algumas alterações nos estatutos do partido. O presidente da Comissão de Mandatos do Congresso, Silvestre Gabriel Samin, fala dos passos que serão dados depois da recessão dos processos dos pré-candidatos.
E do dia 8 até dia 11 nós vamos verificar, analisar os processos. Portanto, dia 11 é o anúncio, praticamente, o primeiro anúncio dos resultados. No entanto, da análise que formos a fazer em relação aos processos apresentados pelos pré-candidatos. No entanto, nós vamos fazer um primeiro anúncio. Pode ser que haja uma reclamação, então, da parte de uma das candidaturas, de acordo com o resultado. Portanto, há um período praticamente de graça para formalizar isso. Mas depois disto, praticamente, dá-se o último anúncio, tanto em termos de publicação, e a partir daí os candidatos praticamente começam a fazer as campanhas. Eles vão receber algum subsídio da parte do partido pela candidatura e com esses meios eles poderão viajar o país para poder praticamente mobilizar o eleitorado. Mas que eleitorado? Exatamente aqueles que forem delegados ao Congresso. Portanto, serão 1.150 delegados. Uns são delegados naturais, praticamente os membros da Comissão Política. E as províncias, portanto, nos municípios, cada município vai produzir também um delegado, com 164, e os restantes então, serão eleitos, no entanto, nas bases e, sobretudo, nas conferências provinciais. São 7 as pré-candidaturas que solicitaram documentação na Comissão de Mandatos. Nos fornecemos. Penso que é um processo cativante e desperta o interesse dos angolanos e dos jornalistas, mas a partir do dia 11, penso que pode nos contactar, provavelmente que haverá novas. Isto é relevante e não é, na medida em que, por enquanto, é a apresentação de candidaturas. Acredito que aqueles que vieram com pouca gente, no dia em que eles praticamente apresentaram a sua moção de apoio, certamente que vão puxar os seus apoiantes e haverá mais gente do que apareceu aqui. Mas, pronto, de facto, viu-se que numa candidatura veio realmente muita gente, mas acredito que isto não é significante, não é? Mas o que vai acontecer é que quando, depois do apuramento, certamente que os pré-candidatos, ou os candidatos nessa altura, vão mobilizar o seu eleitorado, vão escolher um sítio próprio que não é aqui, onde realmente vão apresentar, no entanto, a sua moção de campanha.
E o presidente cessante Isaías Samakuva advertiu aos pré-candidatos da liderança da UNITA, caso pretendam adulterar a linha ideológica do partido, podem ver o seu mandato interrompido.
É assim, nós na UNITA, de uma forma geral, aquele que dirige o partido não o dirige na linha que ele decidir, que ele decide. Durante esses dias todos, agora mesmo estamos a vir de uma reunião, estamos a debater profundamente aquilo que vamos fazer nos próximos 4 anos. Portanto, aquele que for eleito vai implementar aquilo que o Congresso vier a decidir e a determinar. Se alguém que for, que seja eleito e que assume a liderança do partido e começa a fazer coisas da sua livre vontade, certamente que vai obter o não, mesmo que seja a meio do mandato dos militantes. É assim que na UNITA trabalhamos. Portanto, de uma forma geral, quem vai à liderança deve sair, certamente, do meio dos líderes ou da direção do partido. Ai dele, se agora der a entender aos militantes que vai romper com a linha que o partido decidir, porque nem vai passar.
Mas são 5 candidatos, todos.
Implementação, na implementação. Portanto, todos estão a participar agora no debate, na verdade. Os candidatos estão aqui. Estão aqui. Estão a participar no debate que se faz. Portanto, as ideias vêm agora. Vêm agora, são postas, são debatidas e aprovadas. A partir daí, vamos, portanto, não é que depois venha com surpresas. Agora, na implementação das estratégias e da linha política adotada, haverá certamente várias formas. Há os mais dinâmicos, há os menos dinâmicos, há aqueles que se articulam melhor. Esta diferença, naturalmente, vai-se ver. Mas em termos de linha política, a linha política vai sair do Congresso. E o candidato eleito vai implementar aquilo que o Congresso...
Isaías Samacuva também falou das próximas eleições gerais e a possibilidade de ele ser cabeça de lista do Galo Negro, caso o Congresso de novembro assim o decida.
Ora, a questão de... A questão de quem fica presidente, de quem cabeça de lista na UNITA, tem sido sempre resolvida com o presidente. Portanto, o presidente eleito é o cabeça de lista da UNITA, as eleições gerais. Ora, falei de teses que estão a ser discutidas agora, e não é a primeira vez que se discute este elemento. Já nos últimos 2 congressos, esta questão veio a baila. Eu fui um dos que sempre me opus a que cabeça de lista fosse outra pessoa. E eu explico as razões. Se o presidente não for cabeça de lista, o presidente do partido não for cabeça de lista, no seu lugar, o que é que lhe motiva para trabalhar mais do que os outros? Não é? Não tem razões. Não tem razões. Do outro lado, se um militante, o povo, não conhece o cabeça de lista, é quando há eleições do cabeça de lista, surge, como é que vão votar nele? Quando é que vão saber que, no Cunene, agora, quando eu estive no Cunene, um militante perguntou-me assim, como é que vamos saber se o cabeça de lista, que não é presidente, come com as duas mãos num só prato, ou come com uma mão num prato e outra mão no outro prato? É assim que um militante me perguntou. Mas, perguntou porquê? Porque há uma tese que não foi elaborada por mim, nem foi posta à discussão por mim, que está a sugerir outra vez que, a partir deste congresso, a questão do cabeça de lista seja mudada, que significa, em vez de ser sempre o presidente da cabeça de lista, haja a possibilidade de o cabeça de lista não ser necessariamente o presidente.
E o analista político Domingos Ferreira afirma que Isaías Samacuva deixou para este momento a expectativa sobre a sua posição, daí resultar o número de candidatos para a liderança do maior partido na oposição.
Eu, pessoalmente, que venho acompanhando a trajetória da UNITA, sobretudo após a morte de João Savim e o início, se podemos dizer, entre aspas, do reinado de Zé Samakuva, já íamos vendo quais seriam algumas das figuras que podiam despontar ao longo dos 10 ou mesmo na fase em que se ia lutar pela sucessão de Isaías Samakuva. Mas estava muito distante de se pensar que poderiam estar hoje 5 pessoas, porque os congressos passados, o máximo foram 3 candidatos, no congresso de 2003 e depois os congressos que seguiram. Penso que é um número exagerado. E o sinal que foi dado inicialmente por Liberty Chiaka em não concorrer, eu acredito que nos restantes candidatos alguém irá apoiar um ou outro concorrente. Porque há programas ou ideias de algumas pessoas que são praticamente semelhantes ou perseguem os mesmos objetivos, e acredito que não se chegará até a eleição do futuro presidente com os 5 candidatos. Creio que levou-se muito tempo até que o presidente Isaías Samakuva viesse a público dizer claramente que não seria candidato, porque esta é uma das causas que fez também com que houvesse uma espécie de mistério em torno do Congresso em si, e é uma das causas também do aparecimento, nesta altura, de muitos candidatos. Eu explico-me porquê. Porque se, na verdade, o presidente Isaías Samakuva se tivesse pronunciado anteriormente em relação à sua permanência nos moldes em que o fez agora, não chegaria, se calhar, aos 5 candidatos. Faz agora, numa fase, praticamente no dia em que expira o prazo para a apresentação das candidaturas, e o facto de estar ladeado de Alcide Sacala enquanto porta-voz e também de Raul Danda enquanto vice-presidente, creio que é mais na esfera partidária e não propriamente dos apoios que possam existir, embora esteja claro já a partida quem parece ser neste momento o candidato que vem seguir a linha de Samakuva.
Domingos Ferreira fala das vantagens e desvantagens que os pré-candidatos podem ganhar depois de assumirem a sua intenção.
O facto de ter os filhos de Jonas Savimbe e sobrinhos, só pelo facto de serem filhos ou sobrinhos, por si só, não pode significar uma vantagem, porque também o candidato Adalberto Costa Júnior, na relação das mais de 100 pessoas que o apoiam, contém nomes de membros da família de Jonas Savimbe. Há o nome de uma esposa de Savimbe, que é a Sandra Calofel, que foi, creio, a última esposa de Savimbe. Há o Ismael Sacaíta Savimbe, que, para a denominação, acredito ser também filho ou alguém próximo de Savimbe. E há outras pessoas com o sobrenome Sacaíta. O que vem aqui de realce é que o facto de estar o Camim e também o Massanga, né, por serem nesse momento os expoentes máximos da família Savimbe, mas não são as únicas pessoas da família Savimbe que apoiam um ou outro candidato. Mas agora, é importante realçar aqui o seguinte. Eu, pessoalmente, acho que não é correto que se tivesse aparecido aí o Rafael Massanga. Porque nós, há pouco tempo, recebemos a composição das pessoas que estão a gerir esse processo eleitoral, e o Rafael, creio que é coordenador adjunto de uma comissão. Não é? E não, creio que não deveria estar aí. Não é bom para um processo que se espera claro, não é? Claro, um processo limpo, que dê a cara. Eu refiro-me ao Rafael, refiro-me, creio que a um Soquela também, que é um responsável também da UNITA, que está também numa das comissões, que também não deveria estar aí. Essas pessoas podiam resguardar-se, da mesma forma que numa da lista que foi do Adalberto, também surgiram alguns nomes de pessoas que têm a responsabilidade, e isso fere de alguma maneira.
O 13º Congresso Ordinário do maior partido na oposição em Angola está a despertar a curiosidade da sociedade angolana. Em causa está o perfil dos candidatos, como descreve o analista político Agostinho Sicato.
O segundo é a mensagem que se passa. Passa-se uma mensagem, pelo menos com isso, fora ainda das axiomas partidárias, mas passa-se uma mensagem de democraticidade interna. Quando num partido político os seus membros entendem que cada um deles pode ser presidente, desde que reúna os requisitos. É livre, não é coartado absolutamente por nada. Eu acho que isso por si só já é um sinal, passa uma mensagem aqui à sociedade de que, a nível interno, o espaço está aberto para todos. Então, vai quem puder, quem reunir os requisitos necessários. Em relação aos candidatos, creio que qualquer um deles pode ser presidente da UNITA, uns com mais experiências, outros sem experiência, mas as experiências constroem-se. Cada um deles foi militante durante muito tempo, é militante durante muito tempo. Acredito que nos partidos políticos, normalmente, os que decidem são os congressistas, não é? Os delegados ao Congresso.
A questão da idade é também fundamental.
Sim,
por causa dos outros atributos que o futuro presidente da UNITA terá.
Eu, em particular, sou daquele que prefere dois cenários. O primeiro cenário é a UNITA preparar-se para ganhar as eleições de 2027.
Para
as eleições gerais de 2027 significa que tinha de fazer uma transição agora. Como é que se fazia? Faria um congresso de transição em que colocaria uma peça importante e esta peça fosse ladeada por potenciais jovens que amanhã podem ser peças fundamentais para as eleições de 2027. Esse é um primeiro cenário. O outro cenário é utilizar as importantes peças que a UNITA tem. Esse dos pré-candidatos tem peças jovens. É utilizar uma dessas peças jovens e automaticamente dar-lhe a responsabilidade.
Serviço a presidente, por exemplo?
Não, a dar-lhe a responsabilidade mesmo do partido, no caso vençam as eleições, dar-lhe a responsabilidade do partido avançar para vencer as eleições em 2022. Estamos a dizer que até agora a UNITA rivaliza diretamente com o MPLA. De facto, se as estratégias forem bem definidas, tudo é possível. Então, eu sou daquele que prefere perceber que qualquer um dos candidatos que sair deste congresso pode ser preparado para ser potencial candidato a rivalizar com o João Lourenço. De facto, o que importa aqui é o perfil adequado de um líder de um partido político. E porque nós estamos a falar de um partido que é pura e simplesmente o primeiro partido na oposição. Logo, o líder de lá vier, primeiro terá de reunir requisitos necessários para ser um potencial presidente da República, porque a qualquer momento pode acontecer, pode ser presidente da República. Portanto, esse é o outro elemento. Nós ainda não sabemos, e isto é para todos os partidos políticos, nós conhecemos menos os nossos políticos. Não sabemos os seus passados, não sabemos se, como dizem os meninos da gíria, se batularam a idade, não sabemos se alguma coisa terá falhado. Existem determinados requisitos que, por uma questão de moral, para depois não se descobrirem mais tarde, criarem-se escândalos como acontece na Europa, é necessário também
prestar conta, ter, sabermos o que é que é o tempo.
Exatamente, nós sabemos quem sabe gerir o quê, quem sabe fazer o quê, isso aqui é essencial. Eu acredito que qualquer um deles fez um trabalho de casa, a nível interno. Cada um deles pode-se desenhar um cenário necessário para si. Adalberto Costa Júnior é um daqueles monstros que se conhece, pelo menos durante esse período. Foi o indivíduo com maior visibilidade, pelo menos é líder da bancada parlamentar, não tem como. Alcides Sacal, idem.
Sendo
porta-voz da UNITA e responsável para a área das relações externas, de facto, aqui é a grande discussão, porque o Adalberto tem uma característica de influência urbana.
Sim.
Mas também podemos aqui abrir mais um outro cenário, que é o seguinte: sem entendermos que o Adalberto é principalmente urbano, a sua mensagem pode não chegar mais na UNITA profunda.
Nunca o ouvimos se comunicar, por exemplo, na língua vernacular, por exemplo, em Umbundo.
Mas se entendermos também o contexto sociopolítico, percebermos que grande parte daquela UNITA profunda está nas zonas urbanas, é preciso notarmos que o contexto de guerra também desenhou-nos uma outra geografia política, que trouxe grande parte daquela gente que estava acumulada lá.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para o Faz da América, Arão Dipa.